Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já falamos muito hoje do Brasil. Eu peço permissão a Vossa Excelência para falar agora da minha querida Paraíba. Eu estou aqui porque a Paraíba quis que eu estivesse aqui. Hoje é o aniversário da cidade de Conceição, no Vale do Piancó. Ela está completando hoje 134 anos de fundação. É a terra da minha querida, estimada Elba Ramalho, cantora de grande prestígio nacional e que levou a sua voz para o Brasil e encantou a todos. Conceição é um município no estado da Paraíba localizado na microrregião de Itaporanga. De acordo com o IBGE, no ano de 2010, sua população era estimada em aproximadamente 19 mil habitantes, e com área territorial de 579 quilômetros quadrados. O seu atual prefeito é o senhor José Ivanilson Soares de Lacerda, do PSDB. Distrito criado com a denominação de Conceição pela Lei Provincial número 444, de 18/12/1871, subordinado ao município de Misericórdia, posteriormente mudado para Itaporanga. Elevada à categoria de vila com a denominação de Vila Federal de Conceição, pela Lei Provincial número 255, de 9/10/1866. Desmembrado de Misericórdia, sede na povoação de Conceição, constituído o distrito sede, instalado em 27/5/1884 pela Lei Municipal número 5/8/4/1896. São criados os distritos de Santana, Santa Maria e Montevidéu e anexado ao município de Conceição. Conceição, portanto, é uma cidade que tem história. É uma cidade que tem mandado para a Paraíba e para o Brasil grandes valores, porque é uma cidade que é amada pelos seus habitantes. E, portanto, eu transmito os parabéns à Conceição, parabéns ao povo de Conceição por 134 anos de fundação. Hoje também, senhor presidente, é o aniversário de São João do Rio do Peixe. Antes, que também completa 134 anos de fundação e que há poucos anos era chamada de Antenor Navarro. O seu prefeito atual é o José Ayrton Pires de Souza, do PSC. A ocupação da região onde hoje se encontra o município de São João do Rio do Peixe remonta ao século XVII, quando as sesmarias do sertão pernambucano são divididas. A atual área do município ocupava a região chamada de Ribeira do Rio do Peixe. Parabéns, portanto, a São João do Rio do Peixe, parabéns ao povo de São João do Rio do Peixe por 134 anos de fundação. Mas, senhor presidente, quero agora especialmente fazer uma homenagem à cidade de Campina Grande, que no dia 11 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira, estará comemorando o seu aniversário. Entre os que me conhecem, não é segredo para ninguém que a cidade de Campina Grande ocupa um lugar de destaque no meu coração, ao lado da minha cidade natal, Cajazeiras. Meus pais vieram residir em Campina Grande em 1960, atraídos pela pujança econômica da cidade e pelo clima ameno e quase temperado. Meu pai, José Augusto Lira, um dinâmico empresário de família predominantemente empreendedora, e minha mãe, França Dantas Lira, dona de casa, mãe orientadora, inteligente e amorosa. Recebi honrosamente o título de cidadão campinense em 11 de outubro de 1977, no dia do aniversário da cidade, há 38 anos. Meus repetidos agradecimentos à Câmara Municipal de Campina Grande e ao então vereador José Luiz Júnior, autor da propositura. O meu irmão, o empresário Francisco Lira, teve a honra de ser vice-prefeito e prefeito desta amada cidade. Me casei com a campinense Gitana Maria da Silveira Figueiredo, professora titular da Universidade Federal da Paraíba. Filha do saudoso Bento Figueiredo, agropecuarista e ex-prefeito de Campina Grande. Gitana e eu somos pais de 4 filhos maravilhosos, também campinenses, com muita honra: Rodolfo, Isabela, Eduardo e Rogério. A rainha da Borborema, como é chamada poeticamente por seus habitantes e admiradores, tem remota origem no tempo. Os historiadores costumam atribuir o seu surgimento na condição de aldeamento ao capitão mor dos sertões Teodósio de Oliveira Ledo, em 1º de dezembro de 1697. A posição geográfica, estratégica e os solos agricultáveis logo a transformaram num entreposto comercial de destaque. Passagem obrigatória para boiadeiros, tropeiros e outros viajantes que provinham do litoral e rumava para o oeste dos Altos Sertões. Uma das marcas da cidade é, com efeito, sua vocação para atrair e convergir diversos caminhos, como já havia notado em 1946, o historiador Epaminondas Câmara, um dos maiores historiadores da história campinense. Em 11 de outubro de 1864, Campina Grande foi elevada à categoria de cidade. Hoje é a segunda maior cidade do meu estado da Paraíba, com uma população estimada em 420 mil habitantes, na liderança de uma região metropolitana formada por dezenas de municípios e com a população superior a 1 milhão de habitantes. Nas décadas de 40 e 50, Campina Grande surgiu no cenário econômico como a maior exportadora de algodão do Brasil e a segunda maior exportadora de algodão do mundo, transformando-a na terceira maior arrecadadora de impostos de todo o Nordeste e a terceira maior arrecadadora de impostos, a 13ª cidade mais rica do Brasil. Repito, esta condição de grande centro exportador de algodão na década de 40 e 50 transformou Campina Grande na terceira maior arrecadadora de impostos do Nordeste e na 13ª cidade mais rica do Brasil. Na década de 50, ocupou a condição de maior exportadora de couros e peles do Brasil, possuindo em seu território a maior concentração de grandes curtumes do país. Na década de 70, liderou a exportação do Brasil, no Brasil, da fibra de sisal, o conhecido agave. Esta fibra de origem africana foi trazida para a Paraíba e para o Brasil pelo grande campinense Agimir de Figueiredo, visionário e construtor do futuro e governador com apenas 30 anos de idade. Homenageando a todos aqueles empreendedores que acreditam em Campina Grande, cito o nome do saudoso e querido amigo José Alencar, vice-presidente da República, que implantou em nossa cidade a maior indústria têxtil do Brasil. Senhoras e senhores senadores, ocupei variados e importantes cargos de representação empresarial no meu estado e no Brasil. Entre eles, muito me orgulha ter sido presidente do Clube de Diretores Logísticos de Campina Grande. Portanto, estou a cavaleiro para asseverar que a economia local é marcada pela pujança e pelo dinamismo, superando os índices de crescimento regionais e nacionais. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, a cidade tem 23.270 empresas, sendo 3.445 indústrias, 10.042 de serviços e centenas no setor de agronegócios. Conforme a Junta Comercial do Estado da Paraíba, considerando o chamado compartimento da Borborema, o qual engloba 60 cidades do Planalto, o município é líder em vários setores da agropecuária, extração vegetal, pesca e agricultura, indústria extrativista, indústria de transformação, construção civil, minérios, comércio varejista, comércio atacadista, transporte e comunicações. Abriga ainda os polos de couro e calçados, têxtil e vestuário, no qual alcançou, entre outras conquistas, oriundas do emprego de tecnologia de ponta, excelentes resultados em relação ao algodão geneticamente colorido e a diversos minerais não metálicos. Em função das características que vimos descrevendo, uma significativa classe empreendedora se estabeleceu na cidade, impactando diversas áreas de consumo, tais como alimentos, bebidas, manutenção do lar, limpeza, mobiliários, eletrodomésticos, vestuário, calçados, transporte urbano, veículos, higiene, medicamentos, saúde, livros e material escolar, matrículas e mensalidades, turismo, recreação, viagens e material de construção. Campina criou, na década de 60, a segunda empresa de economia mista do Brasil, que foi a empresa de saneamento, a Sanesa, empresa estadual, para mostrar a criatividade do povo de Campina Grande. Campina Grande tornou-se também um importante centro estudantil, contando com diversos estabelecimentos de capacitação de nível médio e escolas técnicas, além de dezenas de instituições de ensino superior, entre elas 4 universidades, numa das quais a Universidade Federal da Paraíba, atualmente Universidade Federal de Campina Grande, tive a oportunidade de me formar em Ciências Econômicas no ano de 1968. A vitalidade da economia, a existência de uma base educacional forte e o estímulo à inovação fizeram com que, ao longo dos anos, fosse constituído na região um impressionante polo tecnológico. Senhor presidente, caros colegas, para que façamos uma ideia mais clara do que significa este polo de tecnologia, basta dizer que 71% das empresas do Parque Tecnológico da Paraíba são de Campina Grande. A revista norte-americana Newsweek o considerou o maior parque tecnológico de toda a América Latina e com maior número de mestres e doutores por habitante do Brasil. ainda de acordo com fontes especializadas da imprensa, no caso a Gazeta Mercantil, Campina Grande é tida como a cidade mais dinâmica do Nordeste e a sexta mais dinâmica do Brasil, apontada como uma das 20 metrópoles brasileiras do futuro. A cidade tem aparecido em posição de destaque em rankings que estabelecem as melhores localidades para trabalhar e desenvolver uma carreira em nosso país. O turismo também surge como fulgor no quadro da economia campinense, contando com um calendário de eventos que movimenta o setor de serviços e a totalidade da economia, sobretudo por intermédio dos festejos de São João, entre os meses de junho e julho. Neste ano, a festa atraiu cerca de 2 milhões de pessoas, gerando um impacto financeiro na ordem de 160 milhões de reais. Não por acaso, tais números conferiram ao evento o título reconhecido e consolidado de o maior São João do mundo. Uma síntese interessante pode ser dada pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano utilizado pelas Nações Unidas. Dos 223 municípios paraibanos, apenas 5 apresentam elevado desenvolvimento humano, entre os quais figura Campina Grande. Senhor presidente, Campina Grande possui aproximadamente de 95% de sua área saneada, um dos mais altos índices do Brasil. No aniversário desta grande cidade, que completa 151 anos de existência, no próximo domingo, 11 de outubro, quero uma vez mais expressar a minha admiração, o meu carinho, a minha gratidão pela cidade de Campina Grande e pelo seu povo trabalhador, afetuoso e muito empreendedor. Tais características do povo e da cidade, senhoras e senhores senadores, hão de garantir que muitos sucessos e conquistas sobrevenham no futuro, assegurando prosperidade para essa terra de tantas convergências, destino e cruzamento de muitos caminhos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.